1996, o então presidente Luiz Roberto Zini ainda dava as cartas no Guarani Futebol Clube. E naquela ocasião ele acabou descobrindo um atacante precioso, Ailton, que teve passagens pelo Santa Cruz, pelo Internacional de Porto Alegre e que fez sucesso no futebol mexicano e também no futebol alemão, em que foi campeão com Werner Bremen. E é este o entrevistado neste bloco no Brasil Esporte Clube. Você vai acompanhar tudo aquilo que Ailton vem fazendo ultimamente e o que ele pensa a respeito da sua passagem pelo Guarani. Confira a conversa. Aqui no Brasil Esporte Clube da Rádio Brasil, sempre uma entrevista palpitante para recordar personagens do futebol brasileiro e campineiro. E hoje eu tenho aqui uma figura importantíssima na história do Guarani. Ailton Gonçalves da Silva, ou Ailton, centroavante do Guarani na década de 90. Tudo bem, Ailton? Um prazer te receber aqui na Rádio Brasil.
Prazer é todo meu. Um abraço aí a todos da Rádio Brasil, os ouvintes e toda a equipe que faz parte dessa rádio. É sempre um prazer falar um pouco de Campinas, do Guarani. Em 96 até 97, eu tive uma passagem pelo Guarani, dois brasileiros e um paulista. E graças a Deus, fui muito feliz aí.
Ailton, para começar, você tem passagem por vários clubes. Como é que você chegou no Guarani? Vamos recordar um pouquinho da sua trajetória aqui. Porque você tem passagem pelo Ipiranga de Erechim, Internacional, Santa Cruz. Como é que surgiu a oportunidade de defender o Guarani?
Olha, primeiramente, eu comecei no Estudante de Timbaúba, um time bem pequeno lá do Pernambuco, onde meu irmão Lau, que faleceu, já era jogador profissional, então eu tive essa oportunidade de iniciar lá. Daí fui para o Mojimirim, joguei no Mojimirim em 93 e 94. Aí do Mojimirim eu fui emprestado para o Ipiranga de Erechim, e aí me tornei artilheiro do Campeonato Gaúcho, naquele ano de 95. E lá do Ipiranga fui contratado pelo Inter de Porto Alegre, onde também joguei um brasileiro de 95 pelo Inter e a metade do Campeonato Gaúcho, e logo fui transferido por Santa Cruz, porque na época a Parmalat patrocinava o Palmeiras, o Santa Cruz e o Juventude. Então eu não tinha espaço nem no Palmeiras e nem no Juventude e me mandaram para o Santa Cruz. E depois que eu joguei um campeonato pernambucano, aí, como a gente diz no futebol, né? Aqueles olhos que tem para o futebol, foi onde foi Beto Zini, o presidente do Guarani, fez uma negociação entre Parmalat, eu acho que foi o Fernando Volante, foi para o Inter e depois eu vim para o Guarani. E no final, o Guarani tinha, se quisesse ficar comigo definitivamente, tinha que pagar aí uma soma de R$200 mil para poder ficar comigo definitivamente. Foi mais ou menos uma confusão essa minha negociação. Eu fui mais como um contrapeso pro Guarani e acabei me tornando um grande atacante na temporada de 96, fazendo um brasileiro inesquecível eu com o Guarani.
Vamos recordar um pouco daquele brasileiro de 96. Você sentiu, Ailton, desde o primeiro momento, que aquele time poderia dar caldo?
Olha, na verdade, quando você inicia um campeonato, você não tem uma expectativa de, né? Porque o Guarani, por mais ter sido campeão brasileiro, o Guarani sempre nos campeonatos brasileiros era aquele clube que ia brigar para não cair, ia ficar ali no meio da tabela, aquela coisa toda. E quando formou aquele time, a gente começou a levar umas pancadas no início do campeonato, e logo veio o Carbone, se você lembra o finado Carbone, chegou e conseguiu arrumar a casa e conseguiu dar uma cara ao time do Guarani. Depois o Carbone saiu e entrou o Carlos Alberto Silva, outro monstro em termos de treinadores, e conseguimos fazer uma boa temporada, porque nós tínhamos um grupo, não era aquele grupo dizer assim, vai ser campeão brasileiro, mas um grupo unido, um grupo que queria realmente jogar bola, que honrou a camisa do Guarani. E fizemos uma temporada muito boa.
Vocês chegaram até a liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o Cruzeiro por 1-0, dia 26 de setembro de 96, uma quinta-feira.
Gol de Ailton, né?
Gol de Ailton. Gol de Ailton aos 47 minutos do primeiro tempo.
Aquele jogo foi um jogaço, um jogaço. O Cruzeiro tinha um bom time, tinha um goleiro também de nível seleção brasileira, que era o Dida, e a gente estava jogando muito bem também. Era realmente aqueles jogos que o torcedor dava gosto de ficar até o último minuto, porque era um jogo de contra-ataques, de oportunidade de gol, dois times querendo buscar a vitória, jogando ofensivamente. E num contra-ataque, no finalzinho, eu dei uma pancada indefensável para a Dida e ganhamos de 1 a 0 e assumimos. Eu acho que eu assumi a liderança. A gente assumiu a liderança e eu também assumi a artilharia, se eu não me engano.
Isso, o Guarani jogou naquele jogo com o Irã, Marcinho, Sangalete, Sorley e Júlio César. Valdeir, depois Fábio Carioca, Goiano, Cairo e Alexandre Gaúcho, depois Edu Lima. Marcelo Carioca, depois Valdo e Ailton, com quem eu estou conversando aqui, técnico, o saudoso José Luiz Carbone. Para você que era artilheiro, o Ailton, o Guarani jogava até com certos cuidados, né? Como é que era? Uma zaga com Sangalete e Sorley fornecia segurança para você como atacante?
Primeiro que a gente tinha um goleiraço, a gente tinha um goleiro realmente que estava numa fase excelente, que era o Irã. E isso já dava uma confiança para a defesa. E logo a defesa era uma defesa com jogadores muitos disciplinados dentro de campo, Sorley e Sangalete. E isso passava para nós, do meio para frente, uma tranquilidade que a gente podia até perder uma bola, podia até inventar uma jogada que não desse certo, mas que a gente tinha uma defesa que ia suportar. Então, isso, claro, que passa uma confiança. Você não se preocupa tanto em defender. Eu estou falando em termos de jogadores ofensivos. Não se preocupa tanto em defender e usa mais sua criatividade para atacar. Então, era isso que o Guarani fazia. E, na época, era um jogador muito rápido e isso conseguiu me dar essas oportunidades de ser o destaque e fazer os gols que eu fiz para ajudar o Guarani a fazer aquele belíssimo campeonato brasileiro.
O que faltou para passar pelo Goiás nas quartas de final?
Eu acho que detalhe de futebol, cara. A gente fez um jogaço lá em Goiânia, conseguimos um pênalti já lá no final, e depois em Campinas, no primeiro minuto, eu fiz logo o gol, uma falta de Edu Lima, e eu fiz logo o gol, e em seguida o Gilson foi expulso. Então o Goiás teve um homem a mais, conseguiu controlar o jogo, tivemos algumas oportunidades, mas você sabe, jogar com um homem a menos é sempre difícil, e infelizmente a gente conseguiu não passar pelo Goiás, ganhamos de 1 a 0, era para ganhar de 2. Coisa do futebol, pela campanha que a gente fez, já era para a gente ter ido andado um pouquinho mais, mas são coisas do futebol, infelizmente aconteceu isso. Eu acho que a expulsão do Gilson prejudicou muito aquele jogo, porque a gente ficou com um homem a menos na frente. Eu praticamente jogava só, e você jogar só no ataque. O time do Goiás também não era um time bobo, era um time bom, tinha jogador experiente. Detalhe de jogo, isso faz parte. Infelizmente, a gente não conseguiu ir mais adiante. Mas o grupo ficou de parabéns, porque fizemos uma campanha que ninguém esperava.
Como era trabalhar com Beto Zini?
Eu nunca tive problema com o Beto Zini, né? Eu sempre me dei bem com o Beto Zini. Eu acho que o Beto Zini você tem que. É lógico que ele tem o temperamento dele, ele é um presidente que age às vezes com a emoção. Ele era doente pelo Guarani, era aquele que matava ou morria pelo Guarani. Então, era um presidente que eu aprendi a conviver com ele. E eu fui um cara que eu nunca tive problema nas minhas relações com o presidente, com treinadores. Talvez eu não me lembro, talvez eu não me lembro de algum problema que eu tive com algum presidente ou com algum treinador. E o Beto Zini era aquele que era apaixonado pelo Guarani. E quando ele via que um jogador estava se destacando, ele dava muito apoio, ele conversava bastante. Então isso é bom para o jogador, porque dá uma tranquilidade, né?
O Ailton, depois, em 97, você foi para o Tigres do México. Eu queria que você descrevesse, se possível até em detalhes, essa sua experiência do futebol do México e passasse para nós a estrutura do futebol mexicano, porque eu penso que muita gente não conhece, né, Ailton? O futebol mexicano é milionário. É milionário. Circula mais dinheiro até do que no futebol brasileiro. Como é que é o futebol mexicano em si?
Olha, eu, quando saí do Guarani, eu fui pro Tigres, um time que eu não conhecia, e eu não conhecia também o futebol mexicano, e eu não imaginava que um país como o México tivesse tanta estrutura financeiramente para bancar jogadores em dias como o México, porque a gente viu o México como o Brasil, um país muito carente, uma moeda muito baixa, e quando eu cheguei no Tigre, eu não acreditei no que eu vi. Eu falei, minha nossa, isso aqui existe aqui mesmo? Um clube com uma estrutura fantástica financeiramente, umas pessoas de muito compromisso, sinceridade, pagando tudo em dia, e os jogadores que eles contratavam, os prêmios que ele dava para a gente. Então, realmente, aquilo me surpreendeu. E depois, com pouco tempo, eu fui vendo que o México, realmente, em termos financeiramente, estou falando da primeira divisão, é um dos países que realmente investe muito em jogadores, e por isso que o futebol mexicano, quando você conhece ele, às vezes você nem quer sair de lá, como muitos jogadores ficaram muitos anos lá.
Como é que é o calendário do futebol mexicano para quem atua num clube de ponta?
É um calendário, eu acho um calendário horrível, o calendário mexicano, em termos de campeonato mexicano. Eles fazem dois campeonatos no ano, ou seja, tem o torneio de inverno, o torneio de verão, uma coisa que eu acho que mal feita. Eu acho que deveria ser um campeonato como nós, como brasileiro, ou como todos os campeonatos, pontos corridos. E você, quando você joga na época, o América, o Cruz Azul, deixa eu ver mais, o Necaxa, esses clubes jogavam Libertadores e jogavam outras competições. O Tigre, quando eu fui para o Tigre tinha acabado de subir da segunda divisão. Então eu cheguei no Tigre com um time mais ou menos que ia brigar para não cair. Mas para não cair, você tinha que fazer uma porcentagem durante o torneio. Que essa porcentagem até hoje eu não entendo. Então você sai da segunda divisão, começa a primeira divisão já com uma porcentagem baixa. Então você tem que fazer pontos suficientes para subir nessa porcentagem para que você possa se manter na primeira divisão. Uma coisa um pouco meio inexplicável, eu não entendo bem, mas em termos de organização, ou seja, em termos de estrutura, torcedores, os estádios sempre cheios, é uma coisa impressionante.
Agora, por que isso não se reverbera na seleção mexicana, Ailton?
Uma boa pergunta. Você acabou de fazer uma pergunta que até para mim te responder é difícil. Eu acho mas também você tem que entender uma coisa. O futebol mexicano, ele vai muito dos jogadores estrangeiros, brasileiros, colombianos, ou seja, não é só o futebol, o jogador mexicano. Para você ter uma ideia, são poucos mexicanos que estão fora do México. Na Europa, ou no Brasil, é difícil você ver um mexicano. Tem sim alguém que jogou no México, mas que é argentino, que é paraguaio, que é colombiano, que está no Brasil, que jogou no México. Por quê? Porque os jogadores mexicanos, eles recebem muito bem, estão jogando no seu país. Então, isso eles abraçam como, digamos assim, é o meu país. Se está me pagando bem, eu tenho que ficar aqui. É minha obrigação ficar aqui, jogar no meu país. Entendeu? Então, eu vejo mais ou menos assim. Alguns jogadores saíram para a Alemanha, outros para a Itália, outros para. Mas são muito pouco pela quantidade de jogador mexicano que tem. Então, quando os jogadores estão no seu país, na sua cultura, com a sua família, e recebendo relativamente o que eles acham que é um bom salário, eles não querem sair.
E aí, o que que te levou a aceitar o convite para jogar no Werder Bremen, da Alemanha? Foi o desafio esportivo? Porque questão econômica, eu tenho certeza que você mal não ganhava no México.
Para você ter uma ideia, eu fui para a Alemanha praticamente ganhando a mesma coisa que ganhava no México. A única maneira que me fez mudar foi realmente que eu queria crescer como jogador profissional. Eu queria crescer na minha carreira, eu queria mais destaque. E eu estava vendo que no Tigres, naquela época, os 3 anos de contrato que eu tinha, eu não ia crescer, eu ia ficar ali, entendeu? Então, isso que eu não queria. Quando o Werder Bremen, na verdade, ele já tinha tentado me contratar antes do Tigre. com o Guarani. Com uma coisa curiosa, se você tiver tempo, eu posso contar uma historinha aí rapidinho.
Vamos lá.
É o seguinte, você lembra do que a gente fez um jogo, se eu não me engano, São Paulo e Guarani. E tinha os diretores do Werder Bremen olhando um jogador do São Paulo, que na verdade eu não me lembro o nome. E nesse jogo eu me destaquei. E os caras mudaram de ideia. Disse, não, o jogador é o Ailton, não é mais aquele do São Paulo. E quando os caras foram procurar o Guarani, que entraram em contato com meu empresário Jorge Machado, na época, aí o Machado já tinha dito para eles, ó, ele está em conversa com um time mexicano, o clube. E Beto Zini, naquela época, deu prioridade ao Tigre, porque o empresário que estava negociando a negociação era muito amigo do seu Beto, de Beto Zini. Então, seu Beto deu prioridade ao Tigre. Então, o Tigre fechou nos valores que o Guarani queria. E daí eu fui para o Tigre, mas que o Werder Bremen ainda continuou de olho na minha contratação.
Não sei se eu estou errado, mas eu acho que, deixa eu ver aqui, o jogo que você está falando é São Paulo 0, Guarani 1, no dia 4 de setembro de 1996.
Que eu fiz um golaço, né? Que eu fiz um gol,
Isso,
gol mais
isso.
bonito da minha carreira.
Aliás, eu tava nesse jogo, tava cobrindo, tava trabalhando pelo Diário do Povo.
Exatamente, eu acho.
Aos 27 minutos do primeiro tempo.
Um lançamento de Marcelo Carioca, não foi isso?
Isso, nossa, aliás, acho que, se não me engano, tava fazendo um tempo feio naquele dia, hein, Ailton? Se eu não me
Tava.
engano, era isso. Nossa, tempo horroroso.
E a jogada mais bonita foi o meu gol, não teve mais nada.
Isso. Foi um jogo picotado, jogo.
Cara,
Nossa.
você imagina no Morumbi, São Paulo, Guarani, São Paulo, a torcida não vai, um frio danado, um jogo morno. Ah, cara, é para você dormir no banco de reserva.
Isso. Agora, falando do futebol alemão, do Werder Bremen, você teve dificuldade de adaptação?
Muita, muita, muita. Imagina você sair de um país como o México, um país latino, praticamente quase a mesma cultura do que a nossa. 40 graus, a torcida me adorava, todo mundo no clube me adorava. Eu estava com o meu espaço garantido, e ganhando bem. E ir para a Alemanha, cheguei na Alemanha 10 graus, puro alemães no time, ninguém falava espanhol. Eu não falava inglês, e você se adaptar a uma cultura e a uma maneira de trabalhar totalmente diferente da que você está acostumado. É muito difícil, cara, é muito difícil.
E como é que foi a conquista da Bundesliga?
Ó, isso levou um tempo para mim poder arrancar dentro de campo mesmo, para começar a destacar isso. Eu cheguei em outubro de 98, aí fiquei até, digamos, até, deixa eu ver, junho, julho, agosto de 99, praticamente sem jogar. Entendeu? Praticamente treinando, entrava nos jogos, o treinador lá desanimado comigo. E depois, quando mudou de treinador, aí eu comecei a jogar justamente com um peruano, que foi um cara que me ajudou bastante, porque a gente fez uma amizade muito grande, o Cláudio Pizarro. E daí eu comecei a desenvolver meu futebol. Mas realmente foi uns 6 meses de sofrimento, viu? Sofrimento mesmo.
E aí, quando você embalou, você chegou a ser eleito até o melhor jogador da Bundesliga, não é isso?
Depois que eu me adaptei, depois que você começa a conhecer o país, a cultura, a maneira deles trabalhar, a maneira deles treinar, você, com o seu potencial, você consegue sobressair. O problema, às vezes, de nós, brasileiros, é que a gente quer mudar o país. A gente não quer mudar pelo país. A gente quer mudar o país, e aí não é assim que funciona. E às vezes você quer chegar num país e quer mudar a maneira deles trabalhar, a maneira deles pensarem, a maneira deles jogarem, e assim não vai funcionar. Então, quando eu coloquei isso na cabeça, que eu tinha que me adaptar ao país, aí as coisas começaram a funcionar. E fiz um ano maravilhoso depois, em 2003, 2004. Fui campeão da Copa da Alemanha, artilheiro, melhor jogador do ano. Primeiro estrangeiro a ganhar o título de melhor jogador do ano na Bundesliga. Então, realmente, eu sou o quinto ou sexto maior goleador estrangeiro na Bundesliga. Então, graças a Deus, a Alemanha me fez muito bem.
Além do Werner Bremen, você jogou em outro. Você jogou no Schalke também?
É, eu tive 6 anos de Werder, aí tive um probleminha, não problema, na fase de renovação de contrato, o clube não estava aceitando o que eu estava exigindo, assim, até pelo direito, pelo que eu fiz dentro do clube, pelo o jogador que eu me tornei, e aí ficou uma negociação um pouco meio difícil. E eu tinha uma oportunidade de ir para outro clube com as condições financeiras melhor. E eu também queria ver outras coisas. Já estava 6 anos no Werder, queria também fazer parte de outro clube, de outras cores. Mas, na verdade, a gente tem que sempre falar que jogador de futebol, em certo momento, ele tem que pensar um pouco na parte financeira, porque ele não vai jogar a vida toda. E eu tinha já ia para os 32 anos e eu precisava fazer um contrato onde me desse uma estabilidade financeira para o futuro.
Agora, o Ailton, você está morando na Alemanha ultimamente, não é isso?
Eu estava morando, a minha família estava nos Estados Unidos, morou 4 anos em Dallas, e aí eu decidi esse ano retornar para a Alemanha, porque aqui eu tenho meus trabalhos, meus compromissos, o meu reconhecimento como jogador de futebol é mais aqui na Alemanha, então eu preferi voltar para a Alemanha.
E o que você está fazendo especificamente hoje aí na Alemanha?
Olha, eu sempre quis fazer um pouco de tudo. Eu não quis ser aquele cara que ficasse só em uma função, né? Aqui eu faço muitas propagandas comerciais, às vezes participo de shows na TV, já participei de reality show e estou sempre aí sendo convidado pelas televisões. E eu estou também focado no tema de agora, desse ano, me olhar mais para esse tema de futebol como representante de jogadores, quero trabalhar com jogadores jovens e fazer um pouco de tudo para que você não fique só naquela coisa, naquele, né, numa coisa só, que acaba às vezes te deixando um pouco até desmotivado. E agora o Werder, depois da pandemia, eu acredito que o Werder vai sentar comigo para a gente ver também o que é que eu posso fazer dentro do clube para poder ajudar o clube.
Peraí, deixa eu pegar um fio da meada aí. Que reality show você participou aí na Alemanha?
Olha, aí no Brasil se chama como aquele. Eu me esqueci. No Brasil tem sempre, o Brasil sempre copia, né? Os reality show. E era como se fosse, não sei, mais ou menos como uma fazenda, assim. Mas a gente não ficava numa casa. A gente ficava no campo militar, que foi na Austrália. Esse reality show foi gravado na Austrália e foi em 2002. Eu fui convidado. É um reality show muito difícil para as pessoas, porque tem umas provas muito difíceis. Você vai dormir em camas, aquelas camas de militar. Então é uma coisa muito complicada, mas é bom para que você possa fazer outras coisas, né? Eu queria me ver sem uma bola no pé. Como é que era Ailton aqui na Alemanha sem uma bola no pé? Então eu decidi participar desse reality show e, graças a Deus, eu não tenho nada que reclamar, não. Foi legal.
Ô Ailton, você mesmo quando ficou em Dallas, eu sei que você acompanha para e passo o que acontece na Alemanha, no futebol alemão em si. Eu queria que você descrevesse para nós esse período de transformação do futebol alemão e que culminou com a conquista do Campeonato Mundial em 2014.
Olha, quando eu cheguei aqui, a seleção alemã estava com uma qualidade técnica muito ruim. Então, eles até na época, né, naturalizaram o Paulo Rink, depois veio o Kakao, depois veio o Kurani. E depois que a Alemanha formou uma equipe jovem, com muito talento, e o futebol, aí o futebol cresceu muito. Eu estou falando já no caso 2010, que a Copa foi na África, não foi isso?
Isso.
E a Alemanha já tinha montado um time bom e fez uma Copa muito boa, a Alemanha. E eu tinha sempre falado de que esse time, depois que eles realmente se entrosarem e se conhecerem e se manter esse treinador com essa filosofia, esse time vai crescer. E realmente foi o que aconteceu. Um time que ficou sólido, com muita disciplina, jogadores bons, com boas técnicas. E a Alemanha, ela tem uma vantagem, eles são muito disciplinados, né? Jogadores que realmente eles usam a disciplina como um ponto forte. E não deu, deu no que deu. No Brasil, a Alemanha foi realmente a seleção que levou o nosso ouro. E eu também fiquei feliz, porque pelo carinho que eu tenho pela Alemanha, claro que eu esperava uma final Brasil e Argentina, mas entre Argentina e Alemanha, eu prefiro a Alemanha, claro.
Oi, Ailton, a gente está indo para a reta final do nosso papo. Eu queria te perguntar o seguinte: você passou aqui pelo Guarani, você mesmo falou, disputou dois brasileiros e um campeonato regional. E não disputou derby. Você lamenta isso?
Claro, pô, com certeza. Isso foi um dos jogos que eu mais lamentei na minha vida. Foi não ter jogado esse derby contra a Ponte Preta. Esse é como você, cara, é como você tá em São Paulo e não jogar Palmeiras e Corinthians, digamos. Então é uma coisa que me deixou triste. Eu tive a oportunidade de jogar um Grenal e vi realmente como é um Grenal. Tive a oportunidade de jogar um Santa Cruz e Sport, né? Tive a oportunidade de jogar outros derby aí como Monterrey e Tigre, e não tive a oportunidade de jogar um Guarani e Ponte Preta, que você realmente, para quem vive aí, sabe que jogo que é esse. E eu tinha comentado até com o Vaguinho na época, a gente se conheceu lá no Guarani, uma pessoa fantástica, quero mandar um grande abraço para ele, um amigo que eu fiz no futebol, e um cara fantástico, trabalhou muitos anos com o Vadão, porque o Vadão realmente viu nele uma confiança impressionante. E eu disse, Vaguinho, vamos inventar um amistoso, pô. Guarani e Ponte, só para mim jogar.
Na Alemanha, qual o principal clássico que você jogou aí?
Olha, aqui, quando eu tô no Werder Bremen, existe aqui o Werder Bremen e Hamburgo. São a rivalidade do norte da Alemanha, né? São a rivalidade, é como Ponte e Guarani. Mas o clássico mesmo, o clássico que eu joguei com 85 mil pagantes foi Schalke e Borussia Dortmund. Esse é o clássico dos clássicos aqui na Alemanha. Foi num domingo à tarde, às 17 horas, e a gente ganhou de 1 a 0 com um gol meu, imagina. 80 mil pagantes, 5 mil era do Schalke e 80 era do Borussia Dortmund.
E qual a sensação de disputar um clássico dessa magnitude?
Cara, a gente joga aqui, eu joguei várias vezes contra Dortmund, contra Schalke, quando eu estava no Bremen, mas nunca vai ser igual. Quando você vê realmente, quando entra em campo, que você olha para o estádio e vê 85 mil pessoas, pô, num jogo, você fala, caramba, realmente isso é um clássico, isso realmente é um jogo. E aí você, quando começa a jogar bem, que as coisas começam a funcionar, aí você cresce também junto com o clássico. É uma coisa impressionante.
Nós conversamos aqui na Rádio Brasil com Ailton, ex-centroavante do Guarani, estabelecido na Alemanha. E grande papo, grande conversa. Ailton, muito obrigado pela conversa, pelo papo e até a próxima, viu?
Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Manda um abraço pro Vaguinho aí, esse cara fantástico. Um abraço também a Betuzini e toda a torcida do Guarani.
Muito bem, você conferiu aí a nossa conversa com Ailton, aquele que era chamado de Ailton Queixada, atacante do Guarani na década de 90, ele que esteve aqui no Brasil Esporte Clube. E vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com histórias do futebol de Campinas com Ariovaldo Isaac e a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fique com a gente e curta o intervalo comercial.